Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo e hoje é 5 de março de 2023. Para todos os votos de um bom domingo, Dana Guedes e do Liu Saílio, que estão aqui convosco neste domingo. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a rádio Pijigidi, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos também na cidade de Gabu, com a Leste FM e a rádio Sichanouco. Em Bupe é a Papagaio, na cidade de Cachung. Estamos com o Berland, na cidade de São Domingos. Estamos com a rádio comunitária de Casumai e na cidade de Cavió. Podem ouvir a Voz da América em português em FM, através da rádio parceira Rádio Educativa. Na emissão de hoje, vamos falar aqui de produção de telenovelas em Angola. Teremos depois, na segunda meia hora, saúde e também uma conversa com um jovem músico moçambicano, da Joma Biada Boys. Mas agora vamos saber as histórias que fazem manchete hoje, neste domingo.
Muito boa tarde, caros ouvintes. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias neste domingo, dia 5 de março. Rússia-Ucrânia, conflito de volta a combates de infantaria. Grande parte da invasão russa na Ucrânia, que dura um ano, está de volta aos combates de infantaria nas regiões orientais do país, em parte porque as forças de Moscovo têm falta de munições de artilharia, disse neste domingo o Ministério da Defesa britânico. Na sua última avaliação, Londres afirmou, e eu cito, provas recentes sugerem um aumento do combate próximo na Ucrânia. Isto é provavelmente o resultado de o comando russo continuar a insistir numa ação ofensiva que consiste em grande parte em infantaria desmontada. A guerra na Ucrânia teve início em 24 de fevereiro de 2022. Joe Biden visita Selma para marcar momento histórico dos Estados Unidos. O presidente americano vai prestar homenagem aos heróis do Domingo Sangrento, juntando-se a milhares de pessoas para a comemoração anual do momento seminal do Movimento de Direitos Civis, que levou à aprovação de legislação histórica sobre direitos de voto há quase 60 anos. A visita a Selma, Alabama, neste domingo, dia 5, é uma oportunidade para Biden falar diretamente com a atual geração de ativistas dos direitos civis. Poucos momentos tiveram tanta importância para o movimento dos direitos civis como o que aconteceu a 7 de março de 1965 em Selma e nas semanas que se seguiram. Cerca de 600 manifestantes pacíficos liderados por John Lewis e Rose Williams reuniram-se nesse dia apenas semanas após o tiroteio fatal de um jovem negro, Jimmy Lee Jackson, por um soldado do Alabama. No Egito, as autoridades detiveram 29 pessoas, entre as quais 13 estrangeiros, acusadas de terem executado um esquema de criptomoeda em linha que defraudou milhares de investidores, informou a imprensa estatal neste domingo. A rede embolsou cerca de $620 mil às custas das suas vítimas no país, atualmente assolado por uma crise económica e uma inflação rápida. Um incêndio no Bangladesh, que deflagrou no meio de um campo de refugiados ocupado por refugiados Rohingya do Myanmar, no sudeste do Bangladesh, deixou milhares de desalojados, disseram as autoridades neste domingo. Pelo menos 1000 barracas, na sua maioria feitas de bambu e lona, no campo de refugiados Balu Kali, foram destruídas pelo fogo, disse o comissário adjunto dos refugiados do Bangladesh, Shamsu Doza. Este foi o terceiro grande incêndio nos últimos 3 anos. Em 2021, o incêndio matou pelo menos 15 pessoas e deixou 50 mil desalojados durante dias.
Que desafios se levantam à produção de telenovelas em Angola? Artistas e produtores lamentam a ausência de políticas públicas de incentivo à produção artístico-cultural e falam também do abandono a que a ficção está remetida nos planos de governação. Gregório de Sousa, o diretor executivo da Diamond Films, produtora das novelas O Rio e Mahinga, Sofia Buco, produtora e atriz, e Silvio Nascimento, ator e produtor, são a reportagem assinada pelo Agostinho Gaeta.
Angola não tem sabido acompanhar a dinâmica mundial de produção audiovisual, de modo geral, e do continente de modo particular. Calculam-se ganhos resultantes da ficção e do cinema acima de 4 mil milhões por ano em África. Mas os problemas de base constituem um forte handicap para o desenvolvimento do país neste setor. Tais problemas dificultam a instalação da indústria audiovisual, como reportou Renata Torres, artista e produtora, em entrevista à Voz da América em Luanda.
Assim como tudo o resto, nós temos ainda muitos problemas de base, obviamente, o que dificulta um pouco o desenvolvimento da indústria cinematográfica em termos de produção. Só para termos uma ideia, para termos autorizações para filmar em determinados espaços, para conseguirmos locações, tem muitos espaços vazios, muitos espaços que estão inutilizados, mas que também não são cedidos para que se possa ser usada em produção audiovisual.
Ou seja, ainda não é valorizada a produção audiovisual?
Não é valorizada, não é vista, ainda não é vista de fato como uma profissão ou como uma indústria que gera receitas para todos os envolvidos. A partir do momento que essa visão mudar aqui, nós com certeza vamos começar a ver de fato esse desenvolvimento que tanto pregamos.
A ausência da indústria de ficção em Angola deve-se à falta de interesse e de políticas públicas, seja de incentivo à criação nacional, como de financiamento a iniciativas locais, o que obriga paragens forçadas na produção nacional, conforme afirmou Sofia Buco, atriz, ativista social, apresentadora e produtora de televisão.
Atualmente nós ainda não temos uma indústria de ficção em Angola, porque aqui as coisas sempre estão no início, sempre estão a arrancar, e quando começa de facto a arrancar, logo ao meio, ou quase que nem chegamos ao meio, e há uma paragem. E às vezes as paragens não são satisfatórias. Às vezes as paragens soam muito estranho, não é? Parece que há uma ala muito grande que não está preocupada em ter os nossos conteúdos nas nossas televisões, porque é se notar o número de novelas mexicanas, novelas brasileiras, novelas turcas, novelas chinesas, não é? A passar pela nossa estação. Nossas estações, né? Aí já começamos a olhar e a perceber em que pé nós estamos a andar. Então, infelizmente, nós continuamos sempre no início. Faz-se uma novela hoje e vamos voltar a fazer uma segunda novela daqui a 5, 7, 8 anos. Então, isso não existe. Assim é complicado realmente haver evolução.
A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, publicou em finais de 2021 um relatório sobre a indústria do filme em África, tendências, desafios e oportunidades de crescimento. Segundo o documento, a produção e distribuição de filmes é um dos setores mais dinâmicos do mundo e que, em África, com recursos às tecnologias de informação e comunicação, tem vindo a crescer, gerando anualmente um rendimento de cerca de 5 mil milhões de dólares e emprega cerca de 5 milhões de pessoas. Com investimentos no setor, este rendimento e empregos poderiam ser 4 vezes mais, refere o relatório. Para o ator e produtor angolano Silvio Nascimento, os outros países já perceberam que investimentos na produção cinematográfica e na ficção trazem benefícios vários para o ecossistema cultural, promovendo o turismo, a apreciação da cultura nacional, assim como diferentes bens e serviços locais.
Os outros países já estão anos-luz de nós. Os outros países já entenderam que investimento traz benefício, tanto nacional como internacional. Os outros países já perceberam que a cultura deles é necessária. Os outros países já perceberam que eles precisam de assistir o produto deles na televisão para o produto fazer o ecossistema cultural. Porque quando assiste-se televisão, quando se assiste cinema, quando se assiste novelas, nós estamos a expor o nosso produto de várias formas. Expomos as roupas, expomos as marcas, expomos a cultura a seu nível, no âmago da própria cultura. Isso faz com que outras pessoas assistam, outras pessoas queiram fazer parte. O turismo eleva, compra-se roupa, compra-se coisas. As novelas são uma exposição muito grande de todo o produto nacional que existe no país. E é uma exposição nacional e internacional. Então, os outros países já perceberam isso. Estamos aqui a ver, por exemplo, as novelas turcas, as novelas brasileiras. O que é que acontece quando essas novelas são exibidas? Já perceberam o nível de produção de tecidos, por exemplo, vindo oriundos da Turquia? Esses tecidos são promovidos nas novelas, nos filmes. Já perceberam o nível de turistas que viajam para esses países porque viram na novela que aquele país é bonito, como o Brasil? Já imaginaram o fluxo de viagens que nós próprios, por exemplo, as nossas linhas aéreas nacionais fazem para outros países porque nós vimos esses países nas novelas, nos filmes, nas Américas e coisas do género? Isso acontece porque esses países promovem o seu próprio país. E nas novelas é uma porta de saída do seu produto nacional e para o internacional. Então, quando nós quisermos promover Angola, é a melhor forma de diplomacia que um país pode ter é cultural. A política é extremamente importante, a política externa é extremamente importante. As novelas são uma forma diplomática de levar o país. Uma forma, diríamos, diplomacia cultural. O que nós não estamos a fazer. Então é importante entender os artistas como embaixadores da cultura, embaixadores do turismo, embaixadores do país. Quando nós assim entendermos, vamos investir nesses embaixadores para que os nossos produtos sejam elevados para muito mais distante. Então está a faltar investimento. Está a faltar investimento. Está
no... Todo um país que se quer desenvolver deve pensar também na ficção, diz o produtor executivo das telenovelas O Rio e Mainga, da Diamond Films. As produções da Diamond Films já resultaram em mais de 4.600 postos de trabalho temporário e 300 empregos fixos, o que, contas feitas, tem impacto direto em centenas de famílias angolanas.
Claro que sim, todo um país que se quer desenvolver tem que pensar também na ficção. Há um estudo da Unesco que diz que a África, a produção do audiovisual gera mais de 20 mil milhões de dólares. Então é só olhar para aquele estudo que está claro. É só pensar de que forma que nós, os angolanos, conhecemos o Brasil. E agora estamos a conhecer a Turquia. Obviamente, as grandes produções que vêm da Turquia fazem parte de uma política de Estado.
Como é que vocês lidam com essa questão da empregabilidade da juventude?
Bom,
as vossas produções, meu parte, são jovens.
Nossas produções, as três produções, das quais duas são para a BCV, neste momento empregam mais de 300 pessoas, empregos diretos.
Empregos diretos, sim.
Os empregos indiretos são variadíssimos. Só para ter uma ideia, o Rio gravou 4.600 cenas. Se tivermos um figurante para cada cena, nós teremos mais 4.600 pessoas envolvidas só na produção do Rio, da telenovela O Rio.
A ficção pode gerar rendimentos dignos, desde que sejam projetos contínuos, diz o produtor executivo, que lamenta não haver em Angola um incentivo, tampouco clientes locais de produtos audiovisuais, não restando alternativa para sua produtora, se não vender para estrangeiros interessados, mesmo que a um preço muito baixo do praticado no mercado.
Já se pode falar em bons rendimentos financeiros resultantes da produção nacional?
É uma pergunta meio difícil de responder. Sim, pode existir um bom rendimento. É um bom rendimento, sim, porque há um bom rendimento, sim. Imagina-se um trabalho de um ano com uma remuneração, não digo considerável, mas uma remuneração condigna, né, para um técnico. A pessoa consegue fazer planos, consegue fazer projetos dentro deste, deste tempo.
Sim.
Não é o que nós gostaríamos de pagar, obviamente. Não é o que nós também gostaríamos de receber. Mas é o que nós conseguimos. Nós conseguimos um projeto, né, por enquanto, contínuo, por um ano, que nós penso que com a qualidade que nós estamos a entregar neste projeto, o cliente, se calhar, poderá nos encomendar mais um trabalho, aí sim poderemos tornar um trabalho contínuo. Obviamente, o rendimento deste de um trabalho contínuo resulta melhor nas famílias. Né?
É difícil ter contratos como este que vocês têm com a DSTV para a divulgação do vosso trabalho e ter esta contrapartida financeira que se espera porque estão a trabalhar, quem trabalha espera uma recompensa. A nível de Angola, vocês não têm contrato com nenhuma televisão, portanto, como é que olha para este cenário?
Obviamente preocupa, porque nós gostaríamos de ser contratados aqui, localmente. Gostaríamos que as nossas televisões pudessem nos contratar. Mas também entendemos que o momento, se calhar, não é oportuno para esse tipo de investimento. Porque é um investimento que se faz. Quem faz o investimento tem que ser o distribuidor de conteúdo audiovisual ou os canais de televisão. E não havendo um cliente local, digamos, entre aspas, a nossa estratégia é continuar a fazer melhor, a fazer bem para quem nos contratou e, se calhar, despertar aos outros players no mercado que nós existimos. Não só nós, Daimler, como existem outras produtoras no mercado que estão a fazer coisas, estão a fazer projetos e todos eles com uma qualidade muito interessante, uma qualidade boa do audiovisual. Acredito que acho que este retorno, né, da produção poderá despertar a quem, não vou dizer a quem decide, mas despertar os canais de televisão, despertar os outros distribuidores de televisão que existem, despertar, se calhar, até mesmo distribuidores de conteúdo audiovisual externos, porque o que estamos a fazer não deixa a desejar a ninguém. Não é por sermos os produtores, mas também na figura de telespectador, quando eu vejo o Rio, quando vejo uma ilha, eu sinto-me realizado, sinto, pô, uau, fizemos, né?
Fizemos um trabalho. Um trabalho destes, como o Rio ou uma ilha, pode estar avaliado, assim, de forma geral, em quantos milhões de kwanzas?
Essa parte não é minha. Essa parte não é minha, mas posso adiantar que, os valores, né, que envolvem uma produção de um episódio não são assim tão elevados. Diz-se no mercado, né, diz-se por aí que os valores não são muito altos. Não é. Comparando ao que se produz
a nível internacional,
nós ainda estamos com o melhor preço. Estamos com um valor baixo, mais do que tem sido o orçamento de um episódio. Nós também, às vezes, quando temos alguma possibilidade, participamos dos mercados de venda de conteúdo e nós vimos quanto custa uma novela brasileira, por exemplo, quanto custa um episódio produzido no Brasil, quanto custa um episódio produzido na Turquia. Nós, angolanos, ainda estamos com um preço super interessante e competitivo.
Qual é este preço super interessante?
É. Para não errar, né? Para não errar, eu, se calhar, convinha mesmo. Existe um site, por acaso, onde se pode ver, existe um sítio, né? Onde
sim,
se pode ver os preços da ficção,
da ficção,
ou seja, o episódio. Pode rondar entre os 20 e 25 mil dólares. Não é o nosso caso. Nosso caso é bem menos.
Estão abaixo disso.
Nós estamos abaixo dos 25.
Mas é possível, através dos bancos aqui, solicitar um financiamento para a produção de ficção nacional? Os bancos estão favoráveis para isso?
Nós não tentamos, né? Não tentamos ir aos bancos, porque, como sabem, o nosso sistema financeiro sempre exige garantias, né?
Sim.
E a nossa garantia tem que ter um cliente que nos pague para depois pagar o banco. E pronto, não havendo essa garantia, ainda não nos atrevemos em solicitar um crédito ou um financiamento bancário. Mas sim, recorremos, temos estado a recorrer às marcas, a pequenos parceiros. Sim, e pronto, isso depende. Depende muito da participação deles, não necessariamente como patrocinador, mas como anunciante.
É preciso olhar para a arte e para a produção de telenovelas nacionais com responsabilidade e rigor. Por isso, Sofia Buco defende que se criem incentivos, sejam de iniciativas privadas ou públicas.
Não é? Enquanto as pessoas não olharem com seriedade para a arte, nós vamos continuar assim. A arte não é um setor que qualquer pessoa deve entrar. E a arte, quem deve trabalhar na arte, na área ministerial, por exemplo, da arte, tem que ser pessoas, cada uma no seu devido lugar para perceber. Então, nós temos que ver em todos os parâmetros de que forma é que a gente pode ganhar. E conseguir sentar assim com as indústrias, conseguir sentar com os patrocinadores, dizer assim, olha, durante o ano de 2023, nós precisamos que vocês patrocinem, por exemplo, 4 telenovelas. Vocês, ao patrocinar essas 4 telenovelas, vão ter essas vantagens. Só assim o paradigma vai mudar. Porque empresa nenhuma vai continuar a gastar o seu dinheiro a patrocinar produtos e não está a sentir algum tipo de retorno. Então, isso não é Sofia que está a inventar, é uma realidade e acontece. Enquanto isso, enquanto a imagem não mudar, enquanto as pessoas continuarem em palavras bonitas e na execução métodos feios, vamos continuar com esse problema.
A solução para a obtenção de financiamento para a ficção passa pela implementação da lei de mecenato. O produtor e ator Silvio Nascimento entende que sem isto resolvido é enfadonho bater sempre na mesma tecla.
Nós temos a lei do mecenato que não está em vigor até hoje. A lei do mecenato não está em vigor até hoje. Com a lei do mecenato nós resolveríamos esse problema. Portanto, será uma conversa que enfadonha falar toda hora sobre este assunto, quando nós já conhecemos qual é a solução. A solução é lei do mecenato em vigor, para permitir que os artistas possam ter financiamento de vários outros lugares. Sem isso, não temos muita conversa em relação a isso. Sem políticas concretas de incentivo, vamos tocar sempre na mesma tecla e não vamos sair daqui. Em relação também aos outros empresários, não é? Porque nós falamos de Estado, mas também temos empresários que deviam abraçar a cultura nacional. As empresas privadas têm como escopo o financiamento, o dinheiro, não é? Sim, se as empresas privadas tiverem mecanismos de investimento e de parceria com os fazedores de cultura, com os realizadores, com os produtores, também arranjaremos sempre formas de, ou eles pelo menos vão conhecer as nossas formas de arrecadar esse dinheiro, de voltar a ter o dinheiro que ele investiu, porque nós temos esses mecanismos, mas não sentimos o mesmo abraço dos produtores, das empresas privadas em relação à cultura nacional. Mas vemos muito de cultura internacional. Vemos, por exemplo, shows internacionais, né, shows de artistas internacionais, por exemplo, sejam eles shows de teatro, de música, que abraçam, que são abraçados por empresas privadas. Vários, conhecemos vários do género. O que nós precisamos mesmo é falar a verdade. As empresas privadas precisam de olhar para Angola como delas. Precisam de olhar para Angola como responsabilidade social, sociocultural também. É minha responsabilidade, como empresa privada, elevar o cinema angolano. Quando nós pensamos nisso, então teremos mais empresas privadas a abraçar a causa cultural também. Credibilizar essas entidades culturais, de credibilizar calhar até o próprio Ministério da Cultura, aliado ao Ministério da Comunicação, ao Ministério das Finanças, por exemplo, da Juventude e Desportos, por exemplo, unir estes ministérios em prol da cultura. Nós precisamos do dinheiro para fazer filmes. Não se fazem filmes e novelas sem dinheiro. Hoje nós temos...
O ator e produtor Silvio Nascimento e o quadro geral sobre a produção audiovisual em Angola. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, de 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro de Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos Jogos do Bala. Acompanhe o campeonato aqui, a Voz da América.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão. 5 de março de 2023. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, neste domingo, apresentada pela Ana Guedes, produzida pelo Leo Saílo. Uma emissão que, como sempre, podem escutar em onda média, nos 1530, não esqueça, estamos também na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Uma emissão que pode ser escutada na internet, em direto, em voaportugues.com. Não esqueça, temos também rádio parceiras que nos transmitem FM em Cabo Verde, é Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Em São Tomé, ouvem-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Maputo com a ZFM, em Nampula, Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, em Catioco, a Rádio Educativa, na cidade de São Domingos, ouvem a Voz da América FM, com a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo, a nossa rádio parceira é o Berlando, em Bube, a Rádio Papagaio. Na cidade de Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, e na capital, Bissau, estamos com a Rádio Pijiquiti. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia para sabermos o que marca a atualidade noticiosa neste domingo, vamos falar sobre saúde e na rubrica Fala África, Dennis Teske conversa com o artista moçambicano da Joma Biada Boys, que trabalha agora no seu primeiro álbum. Mas antes, vamos então dar uma volta pelo mundo em notícia.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias a esta hora aqui no Estúdio 8 da Voz da América em Washington, D.C. E começamos com a Ucrânia e a Rússia. O conflito volta a combates de infantaria. Grande parte da invasão russa na Ucrânia, que dura há um ano, está de volta aos combates de infantaria nas regiões orientais do país, em parte porque as forças de Moscovo têm falta de munições de artilharia, disse este domingo o Ministério da Defesa britânico. A guerra na Ucrânia teve início em 24 de fevereiro de 2022. O presidente americano Joe Biden vai prestar homenagem aos heróis do Domingo Sangrento, juntando-se a milhares de pessoas para a comemoração anual do momento seminal do Movimento de Direitos Civis, que levou à aprovação da legislação histórica sobre direitos de voto há quase 60 anos. A visita a Selma, no Alabama, neste domingo, é uma oportunidade para Biden falar diretamente com a atual geração de ativistas dos direitos civis. No Egito, as autoridades detiveram 29 pessoas, entre as quais 13 estrangeiros, acusadas de terem executado um esquema de criptomoeda em pirâmide que defraudou milhares de investidores, informou a imprensa estatal este domingo. A rede embolsou cerca de $620 mil às custas das suas vítimas no país, atualmente assolado por uma crise económica e uma inflação rápida. O esquema prometia grandes lucros com os serviços de mineração e comércio de moedas criptográficas por taxas cobradas a uma taxa de câmbio estrangeira atrativa. Um enorme incêndio deflagrou no meio de um campo de refugiados ocupado por refugiados Rohingya do Myanmar, no sudeste do Bangladesh, deixando milhares de desalojados, disseram as autoridades neste domingo. Pelo menos 1000 barracas, na sua maioria feitas de bambu e lona, no campo de refugiados de Balukali, foram destruídas pelo fogo, disse o comissário adjunto dos refugiados do Bangladesh, Shamsud Doza. Este foi o terceiro grande incêndio nos últimos 3 anos. Em 2021, um incêndio matou pelo menos 15 pessoas e deixou 50 mil desalojados durante dias. Em março do ano passado, um incêndio enorme matou um menor e deixou cerca de 2 mil pessoas desalojadas. Para mais notícias e mais desenvolvimentos sobre estes títulos que falamos aqui, vá a www.voaportugues.com. Continue connosco e continue com a emissão vespertina deste domingo. Eu sou a Mayra de La Salete e um bom início de semana.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas. Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet voaportugues.com. Vamos agora conversar então com a doutora Graça Matinha. Vamos falar de saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, em que conversamos com a doutora Graça Matinha, que nos fala sobre problemas de saúde, da nossa saúde, a sua saúde. E falando de distúrbios do sono, doutora, antes de mais, como é que vai? Como é que vai a sua saúde?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem de saúde. E a Ana, como está?
Eu estou bem, doutora. Eu só peço desculpa que eu saltei logo para o tema antes de lhe permitir dizer olá à nossa audiência. Ora então, bem-vinda, doutora. Bem-vindos também aos nossos amigos ouvintes. Como eu estava a dizer, vamos falar de um distúrbio do sono, doutora, que se chama sonambulismo. Há pessoas que, de facto, sofrem disto. Deste distúrbio do sono e até já ouvi algumas pessoas dizer que está a inventar sonambulismo porque, e agora vai explicar porquê, que é a definição do que é o sonambulismo, doutora. O que é o sonambulismo?
Olha, Ana, o sonambulismo é também um distúrbio do sono que acontece durante a fase mais profunda do sono. Nós, quando estamos nos deitar, há um período em que o nosso sono é assim, e depois entramos numa fase profunda de sono, e à medida que o tempo vai passando de lá mais para o amanhecer, o nosso sono volta a ficar leve. Entretanto, uma pessoa que é sonâmbula pode estar para acordada, porque ela se movimenta e está com os olhos abertos. Noutras palavras, nós podemos dizer que o sonambulismo é um transtorno de sono, no qual, basicamente, a pessoa levanta-se da cama, anda ou pratica algum tipo de atividade enquanto ainda está a dormir. Essa pessoa não consegue controlar exatamente o que faz e, normalmente, quando acorda, nem sequer se lembra de nada que aconteceu.
Doutora, o que provoca o sonambulismo? Muita atividade cerebral, vê-se muita televisão, por exemplo, antes de dormir, não relaxar antes de dormir, é um problema genético. O que provoca o sonambulismo, doutora?
Bom, o sonambulismo, Ana, que pode ser considerado um despertar desequilibrado do cérebro, pode ser causado por diferentes fatores, mas as causas exatas ainda não foram totalmente esclarecidas. No entanto, os médicos e cientistas apontam para uma série de fatores que podem aumentar as chances da pessoa vir a desenvolver episódios de sonambulismo, principalmente durante a noite. E esses fatores podem ser a fadiga, ficar sem dormir por longos períodos, o stress, a depressão, a ansiedade, a febre, mudanças súbitas na rotina de sono, alguns tipos de medicamentos e uma ingestão excessiva de bebidas alcoólicas. Portanto, esses são alguns fatores que podem estar associados ao surgimento de sonambulismo. Entretanto, visto que o sonambulismo tem um fator familiar, e todos os adultos que são afetados tiveram início de sintomas ainda na infância, por volta dos 3 ou 7 anos. Portanto, há um fator familiar e, apesar de muitas vezes o diagnóstico ser em fase adulta, essas pessoas podem ter começado a ter sonambulismo numa idade muito, muito precoce.
Doutora, poderá isso ter a ver com, nós costumamos dizer, uma vez que o sonambulismo parece atingir mais crianças, jovens, e depois, com o passar dos anos, parece diminuir, terá a ver com toda aquela atividade cerebral que crianças têm, como se costuma dizer, nunca param?
Bom, pode ser, porque nós dissemos aqui que a questão da fadiga e não dormir o suficiente são fatores importantes. Portanto, as crianças normalmente têm uma vida bastante, bastante ativa e podem não dormir as horas que deveriam dormir. E isso pode, naturalmente, contribuir para o aparecimento do sinambulismo. Uhum.
Doutora, em que altura, portanto, é que... Fazendo outra pergunta, porquê que depois, com o passar dos anos, o sonambulismo desaparece? Os médicos têm alguma ideia, uma vez que também não sabem bem os motivos do sonambulismo? Há alguns estudos feitos ou é algo que se vai tentando controlar e tratar?
Bem, Ana, geralmente o sonambulismo tem uma autocura, quer dizer, cura sozinha. E isto pode ser por volta da adolescência ou mais tarde, né, em idade adulta. Entretanto, não há uma explicação muito clara porque é que isto acontece neste período. Portanto, o mais importante é no caso de haver uma suspeita de sonambulismo, poder fazer um diagnóstico e iniciar o tratamento. Mesmo que haja essa informação de que o sonambulismo pode melhorar ou pode parar, isso não me garante que sem fazer o tratamento efetivamente vai chegar uma idade ou adolescência ou idade adulta que vai parar. Por isso mesmo é preciso fazer esse tratamento e quando chegar a altura do sonambulismo que se for melhorar, vai melhorar.
Uhum.
Mas é importante manter o acompanhamento.
Doutora, uma das coisas que às vezes se ouve dizer é estavas a falar durante o sono. Falaste durante o sono. Este falar durante o sono é algo que um sonâmbulo faz ou o sonambulismo e falar durante a noite não estão relacionados?
Bom, há duas coisas, Ana, que são diferentes. Uma é efetivamente o sonambulismo. Então, o sonambulismo vai ter um pouco mais de elementos do que o simples falar. O falar durante a noite pode acontecer independentemente de haver ou não sonambulismo. E isso é mais uma vez uma reação do nosso cérebro, porque nós estamos a dormir, mas o nosso cérebro está mantém-se ativo. Então, não podemos considerar que a pessoa tenha sonambulismo simplesmente porque falou. O mais importante é avaliarmos essa pessoa, quantas vezes ou com que frequência essa pessoa fala, ok? E se há um outro sintoma associado. Isto pode, eventualmente, indicar-nos se há probabilidade de ser sonambulismo ou não. Mas falar por si só nem sempre é sonambulismo. Exato.
Doutora, o que é que se pode fazer? O que é que as pessoas podem fazer? E como é que a família, por exemplo, lida com um sonâmbulo? Imagina que tem alguém que tem sonambulismo. Como é que faz para levar a pessoa a voltar para a cama e dormir? Como é que a família pode ajudar um sonâmbulo? E como é que o sonâmbulo, sabendo que é sonâmbulo, se pode ajudar a si próprio?
Bom, Ana, primeiro a dizer que uma pessoa com sonambulismo, dificilmente ela descobre que é sonâmbula, porque ainda que essa pessoa pareça estar acordada, ela continua dormindo e não tem consciência das suas ações. E geralmente são os outros membros da família que descobrem que existe um sonâmbulo dentro de casa, porque já acordou e esteve sempre sentado ou a falar ou a andar dentro de casa. E os sinais que podem ajudar a identificar um sonâmbulo, além de caminhar durante o sono, incluem a questão de falar, como bem dissemos, mas essa pessoa vai falar e não vai conseguir responder a qualquer questão que é feita, porque essa pessoa, na verdade, não está acordada. A pessoa com sonambulismo não tem memória do sucedido quando acorda e pode ter comportamentos inapropriados durante o sono, como, por exemplo, urinar no quarto. E pode ficar violento também quando alguém tenta acordá-lo. Portanto, esses são alguns dos sinais que nos fazem pensar que essa pessoa tem sonambulismo. E o que é que se pode fazer para ajudar essa pessoa? Primeiro, naturalmente, é encaminhar essa pessoa para a comunidade sanitária para poder ter auxílio no especialista. Pode ser um médico, mas também pode ser um psicólogo. E explicar o comportamento que essa pessoa tem, E em função disso, vai ser avisado, vai ser exame físico, exame psicológico, para ajudar a determinar se de fato trata-se de sonambulismo ou não. E, bom, e sabendo que, ou tendo confirmado que isto é sonambulismo, se for uma criança, por exemplo, é ideal que os pais tomem cuidado com ela e com o ambiente em que ela está, principalmente durante a noite, para garantir a sua segurança. E é preciso também não acordar a pessoa, não fazer um esforço para acordar a pessoa quando ela está no episódio de sonambulismo. É preciso que criemos condições de segurança mínimas dentro do quarto onde a pessoa dorme ou dentro da casa de uma forma geral, como, por exemplo, não deixar as janelas abertas, não deixar objetos pontiagudos no quarto ou dentro da casa, não trancar as portas internas, mas a porta de saída tem que ser trancada, ok? E durante uma situação de sonambulismo, se for uma criança, temos que conduzi-la de volta para a cama. Mesmo um adulto, temos que conduzir de volta para a cama sem despertá-lo. Porque ao despertarmos, isso pode aumentar a chance de ter outros episódios na mesma noite. Então, nós temos que, de forma calma, tranquila, voltar a levar essa pessoa para a cama. Portanto, essas são algumas coisas que nós podemos fazer quando estamos diante de uma pessoa com um quadro de sonambulismo.
E pronto, doutora, esperamos ter contribuído para explicar o que é o sonambulismo e para aqueles que sofrem disso, formas de evitar ou pelo menos diminuir a sua frequência. Nós vamos voltar para a semana e até lá, para todos, votos de uma boa semana de saúde, o melhor possível, votos também de boa saúde para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas já numa semana feliz para ti e para os nossos filhos. Voltamos a falar para a semana e até lá, menos da saúde, que é bem as pessoas que nós temos.
Agora espaço para a rubrica Fala África, que hoje vai poder conhecer um pouco mais sobre o trabalho do artista moçambicano Dajoma Biada Boys. O Dajoma está a trabalhar para lançar o seu primeiro álbum musical intitulado Verdades. O álbum deve contar com 25 faixas musicais dos mais variados estilos. Vamos então ficar aqui com a conversa que ele manteve com a Denis Teschke.
Olá pessoal, aqui Dani Teschke. Hoje no Fala África Voa, vamos dar destaque à música. Eu converso agora com o compositor, guitarrista, cantor da Dajoma Biada Boys. Seja bem-vindo.
Olá Dani, olá o mundo, olá Moçambique. Aqui é o Dajoma Biada Boys. Eu falo diretamente de Moçambique, na zona centro de Moçambique, província de Tete, na cidade do mesmo nome. E foi um prazer estar nesse programa.
Dajoma, estou feliz de tê-lo aqui, principalmente aí um artista de Tete. Eu acho que já faz um tempinho que eu não falo com ninguém daí. Então, muito feliz de ter Tete hoje aqui no Fala África. E, Dajoma, eu sei que você está trabalhando aí no seu primeiro álbum, né, que será chamado Verdades. Hoje vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né? Então, eu quero começar essa entrevista já com uma música. Vamos ouvir um trechinho do remix Eu Choro. Dajoma, me conta mais sobre essa música, em que língua ela é cantada, além do português?
Esta música remix é uma das primeiras composições que eu fiz. Isso foi em 2015, e a música original eu fiz sozinho, e a remix tem com a participação do meu amigo, que é o Manu Jan, um artista daqui da província de Tete. E esta música fala sobre amor à primeira vista, e as línguas que nós usamos lá são línguas locais daqui da zona centro, para além do português, que é o nosso habitual. A mensagem é essa, amor à primeira vista, né? Diz que cruzei com ela pela caminhada e gostei dela, por aí. A música fala mesmo sobre isso. E, na realidade, é algo que aconteceu comigo e quis levar essa mensagem, também mostrar ao mundo que na realidade, amor à primeira vista funciona mesmo. E, para além de mim mesmo, acabei constatando que esta música acabou tocando muita gente, muitos meus seguidores comentaram sobre esta música. Estou gratificante disso, saber que a mensagem que eu transmito, aquilo que passa comigo, por outras pessoas também gostam, e elas passaram por isso. E é bom saber disso.
Com certeza. E agora vamos focar um pouco no seu álbum, né? Eu gostaria de saber o que você pode revelar. Eu sei que você tem intenção de lançar este ano Verdades.
O álbum Verdades, eu na realidade acabei juntando três IPs, e a nossa história, Prefiro Filha da Tia Maria, e o Xicalido, que é a nossa maneira. O Xicalido é um termo local daqui da zona centro de Moçambique. Então, eu constatei, porque eu estou a produzir essas músicas desde a minha gravação de 2017. Então, eu constatei que tinha que trazer um álbum, que o nome é esse Verdades, porque as músicas que eu trago falam da nossa realidade, principalmente as músicas tradicionais, falam das nossas meninas e também falam como nós vivemos, para além daqui, da zona centro, fala das características da África em geral, como nós vivemos. E para esse álbum, além das músicas tradicionais, também tem lá o Zouk, tem Kizomba, tem Passadas, que estão lá como gêneros, e tem o nosso habitual daqui de Moçambique, Marabenta, tem Panza, são esses gêneros que eu trago nessa música. E provavelmente, não tem dia marcado, estamos a prever este ano mesmo, eu com a minha agência Lourdes de uma Musiquete, para nos lançar o álbum, para entregar ao nosso fã-clube, aqueles que nos seguem, aqueles que não conhecem de nós, também vão saber de nós a partir desse álbum, porque nós vamos lutar para promover esse tal álbum.
E agora vamos conferir um trechinho de Empoli, Empoli, HIV-Sida, que em português quer dizer Cuidado, HIV-Sida.
Lorda Juma, Music
Dance. E conta mais sobre essa letra.
Essa música é do EP Xicalido, que vai fazer parte do álbum que nós falávamos aqui, Verdade. Essa música fala sobre HIV-Sida. Para ler, constar a mensagem de como nós podemos nos cuidar sobre HIV-Sida, também aconselha sobre como nós podemos ficar como pessoas casadas, namorados, como nós podemos ficar para que nós possamos conter esta HIV-Sida. Tem muitos meus que pode-se obter a HIV-Sida, mas como música, eu fiz a inclinação da letra, aconselhar os lares, aconselhar os casais, para que não possam andar por fora além, ter outras relações. De qualquer maneira, temos que cuidar as nossas esposas, temos que cuidar nosso marido, para que nós possamos ter um autocontrole. Não é só esse caminho que se contrai a HIV-Sida. E também mencionei a questão de crianças, né? Que não podem brincar com lâmina, não podem brincar com algo cortante que pode contrair esse vírus.
Uma mensagem importante aí para a comunidade. E quantas faixas musicais Verdades terá?
São por aí 25 músicas.
Uau!
E que vai conter. Nesse exato momento, já tenho 8 músicas já feitas. E nesses 8, 7 músicas que estão disponíveis na internet. Nienda Ndikapumi, O Choro Remix, A Tsikana Watu, Nossas Meninas, e quem não está na moda, colembola HIV-Sida, cuidado da HIV-Sida, e algumas faixas, louvar a Deus, está lá também, algumas faixas estão disponíveis na internet.
Da Gilma Biada Boys, eu quero dizer que foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para falar sobre as suas músicas e o seu álbum Verdades, que será lançado este ano. Eu desejo aí muita sorte para você e muito sucesso.
Muito obrigado aí, Dani. Foi um prazer estar aqui, Voa África. E dizer que eu quero agradecer às pessoas que ficaram ligadas e às pessoas que estão a assistir, que vão assistir. E eu quero agradecer à minha agência musical, principalmente ao meu gênio, Danilo Lourdes Jomes. Agradeço a Lourdes Jomes Musiquete por me padrinhar. Eu agradeço a todos aqueles que me apoiam diretamente e indiretamente. E eu agradeço a minha província, porque, na verdade, eu já sou um nome na minha província. E eu quero agradecer aos meus pais, aos meus irmãos e à minha família lá em Xangara, aqui na província de Tete. Agradeço a todo Moçambique e muito obrigado mais uma vez, Dani.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina 5 de março de 2023. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente resto de domingo, um bom início de semana. Amanhã aqui voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de serviço em português da Voz da América. Até lá, de todos se despede com um abraço, Lio Saído, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Então, até amanhã. Maro a mi mani, un deo con la io, io mi la babiño, un dan de pure de beso. Maro a mi mani.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.